Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Está no ar o Contracorrente com o José Manuel Fernandes e a Helena Matos. Eu sou Maria João Simões, hoje está connosco o jornalista Luís Soares. Esta manhã dedicamos o Contracorrente ao novo Podcast Plus do Observador, Operação Papagaio, que conta pela primeira vez a verdadeira história de uma das tentativas mais loucas para derrubar Salazar, estávamos no final dos anos 50. Connosco estão também Rita Redshoes, que compôs a banda sonora original, o autor Miguel Guilherme, que deu voz a todo o podcast, e ainda a Tânia Pereirinha, a autora da Operação Papagaio, jornalista do Observador. Bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença. Já vamos conversar, mas antes disso, Luís Soares.
Neste novo Podcast Plus que o Observador lançou, recontamos a história de uma das mais bizarras tentativas falhadas de derrubar Salazar e o regime do Estado Novo. Aconteceu em 1959, partiu de uma tertúlia de poetas surrealistas e acreditava no poder de uma só arma, a rádio. Não foi a única tentativa de golpe que marcou os meses que se seguiram à campanha eleitoral de Humberto Delgado e fracassou como fracassaram a todas as outras. Portugal teria de esperar mais 15 anos até que outros conspiradores tivessem êxito a 25 de abril de 1974. Por isso mesmo, e porque estamos a comemorar os 50 anos desse mesmo 25 de abril, vale a pena recordar o Portugal desse tempo e o porquê não apenas do fracasso desses conspiradores, como da longevidade do regime. É sobre isso que falaremos também no Contracorrente de hoje, onde também estarão e estão os criadores deste na podcast. José Manuel Fernandes, suponho que já ouviste o primeiro episódio.
Sim, já ouvi e recomendo.
Recomendas? Já está, inclusive, no primeiro lugar do top de podcasts da Apple.
É verdade, é bom sinal. Verdade. Foi instantâneo, quase.
Exato.
Instantâneo. Enfim, este é só o primeiro episódio.
Claro.
Depois
são
seis no total, vamos conhecer a história toda. Mas, pelo que dá para perceber já, é uma história de um Portugal, de facto, com características muito diferentes dos atuais. Repara, isto passou-se há 65 anos, portanto, nessa altura, uma das coisas que eu, ao conhecer a história, achei mais graça, enfim, porque é um daqueles detalhes que às vezes está lá no meio, nem sequer vem assim muito, é algumas das manobras que eles iam fazer exigiam carros, automóveis. E depois havia dois problemas, era, por um lado, não se conseguia alugar.
Claro.
Quer dizer, nós hoje em dia tropeçamos em carros alugados, não é? Tropeçamos em carros alugados, literalmente. Temos carros alugados por todo lado. Portanto, não se conseguia alugar. E depois, eles não tinham carta de condução.
Isso surpreende-me.
Eles não tinham carta de condução. Portanto, é de facto um tempo diferente. É de facto uma... Eu lembro-me de uma... Enfim, não foi... Eles na altura já tinha acabado. O meu pai estou na Faculdade de Ciências, na rua... da Escola Politécnica. E eu lembro-me dele de me contar que quando ele estudava, estamos a falar num sítio onde hoje todos os estudantes têm carro, não é? Portanto, hoje em dia todos os miúdos têm... podem não levar sempre para a escola. Agora começam a deixar ter outra vez. Mas uma altura tinham todos.
Não se interessam muito.
Agora já não se interessam muito. Não. Mas houve uma altura e tinham todos. Ele lembra-se de entrar, quem conhece a Escola Politécnica aqui em Lisboa, aquele tema, uma Alameda das Palmeiras, que era o parque de estacionamento, entrava-se e havia um ou dois carros estacionados. O que quer dizer que nem os professores nem os alunos tinham automóvel. Portanto, isto anos 50. Era um país
muito diferente
do Portugal de hoje. E aquele período é um período muito curioso, porque estamos a seguir, logo a seguir, à campanha de Humberto Delgado. E a campanha de Humberto Delgado chocalhou um bocadinho o país e o regime. Mas é um período que vai ser relativamente curto, porque entre a campanha de Humberto Delgado, vai lá, podemos estendê-lo talvez até à crise estudantil de 62... Vão-se passar muitas coisas, vai haver muitas tentativas de golpe. Esta, que foi menos, talvez, foi feita por surrealistas, é bastante surreal e em muitos aspectos irreal mesmo, não é?
Exato.
Parece que os pitches, quando estavam a interrogá-los, eles iam contando o seu plano, eles só se riam.
Também não queriam acreditar.
Nem queriam acreditar em tanta ingenuidade, tanto, sei lá, ao mesmo tempo... tanta vontade de fazer qualquer coisa e depois, infelizmente, depois uma parte daquilo acaba muito mal, porque, enfim, não tem uma relação direta, tem indireta, que é aquilo que vem dar origem à balada do Praia dos Cães, do
José Cardoso Pires.
José Cardoso Pires, e que é a história da morte do capitão Almeida Santos, que depois é encontrado na Praia do Guincho. Eu tive a ver umas fotografias do momento em que ele foi encontrado, mas de revisita ao local do José Cardoso Pires, e devo dizer que ainda há 15 dias perdi lá um cão, mas depois reencontrei facilmente.
Mas nota o seguinte, isto às vezes é muito estranho explicar isto hoje, e que é, nós hoje temos mecanismos de muito maior controle daquilo que pode sair num jornal, às vezes, do que havia nessa época. E, portanto, nós temos fotografias do capitão Almeida Santos morto, uhum. O seu rosto desfigurado. Uhum. A fotografia ainda volta a ser republicada pelo jornal.
Em 82.
Uhum. E, portanto, nós tínhamos fotografias de cadáveres, mas do cadáver, não é do cadáver enquanto vivo, é do cadáver morto. Com os sinais terríveis daquilo que lhe tinha acontecido. E isso é uma coisa perturbante quando nós começamos a ver isso.
E de acidentes de automóvel, tinhas?
Acidentes de automóvel, tudo, cheias de 1967, que é voz comum dizer-se que foram censuradas notícias. Eu tenho a tese absolutamente contrária, é que foi o falhanço completo da censura, porque aconteceu em Lisboa, e saem imagens que hoje seria, acabaríamos, por exemplo, se fossem publicadas, se o Zé Manuel tivesse publicado, por exemplo, num jornal, como quando dirigiu o Público, ou aqui no Observador, acabaria tudo em tribunal.
Uma história, já agora só um pequeno parênteses, lembro-me de uma história muito, deu muita discussão no mundo do jornalismo na Europa, não foi só em Portugal, porque cruzou vários países, porque muitos países tiveram o mesmo problema, que foi uma fotografia dos atentados de 11 de março em Atocha,
do Atocha,
em que aparecia numa das fotografias, uhum. Portanto, aparecia um braço decepado em primeiro plano. E houve órgãos de informação que apagaram o braço e outros que publicaram a fotografia na íntegra. E houve uma discussão na altura sobre o que é que era tolerável ou não era tolerável. Enfim, isto é um pequeno parênteses.
Claro. Agora há uma higienização completa das coisas. Fala-se da guerra, mas nunca se vê a guerra.
Sim.
Portanto,
sim.
Fala-se em não sei quantos feridos. Parece que é uma coisa simples. Os feridos é uma coisa complicada. Portanto, eu não sei até que ponto é que uma coisa é péssima, mas a higienização absoluta também não me parece bem.
Sim, porque, quer dizer, há aquela ideia de que hoje em dia qualquer criança tem acesso a um ecrã e, portanto, pode ver tudo, não é? E por isso não se pode pôr nos ecrãs aquilo que não queremos que elas vejam.
E na altura,
como é que ele saía nos jornais? Enfim, a televisão não tinha peso nenhum, 59, estava acabado de aparecer. Aquilo aparecia nos jornais, e os jornais, se o pai não quisesse, este não posso ver. Ou então arrancavam uma página, tiravam um punhão de lado, não se mostrava. Portanto, havia uma maneira, uma relação com a informação também que
mas
era...
Mas tu lembras da Guerra dos Balcãs, o que aparecia na televisão? Apareciam coisas terríveis.
E foi 30 anos.
Foi há muito pouco tempo.
Foi há 30 anos.
Nos 90. E apareciam valas comuns, apareciam cadáveres, todos, aparecia isso tudo. Também não me parece bem, mas foi há relativamente pouco tempo.
Não, eu lembro-me de outras circunstâncias. Uma vez eu tomei a decisão de publicar, era diretor do Público, uma fotografia de uma mulher, no caso era israelita, que tinha havido um atentado bombista em Tel Aviv, penso que Tel Aviv, no mercado, e ela com o atentado tinha ficado meia despida, quer dizer, não completamente, estava, enfim, com a roupa interior, completamente coberta de sangue. E a fotografia foi publicada na primeira página grande. Pai, foi uma discussão brutal se devia ter publicado ou não. E depois, na altura, inclusive, havia uma interpretação, que era, bem, se fosse a preto e branco, como não se viu o vermelho do sangue,
talvez fosse diferente.
Podia passar. Houve pessoas que disseram, eu não consigo olhar para a primeira página.
Vamos centrar então
não
a
é
nossa.
Os tempos de facto são diferentes. Vamos lembrar a atenção para os.
E vamos falar disso.
De falar disso
deste programa. Mas vamos centrar agora então nesta Operação Papagaio. A Tânia Pereirinha, foste a autora deste podcast. Como é que chegaste até esta história?
A data não tem muito a ver com isto, não é? Este ano passam 50 anos do 25 de Abril e nós queríamos de alguma forma assinalar essa data. E queríamos fazê-lo de uma forma não óbvia, não é? Queríamos contar uma história não que nunca tivesse sido contada, achámos que não existiam já histórias por contar, mas centrámos-nos nesta Operação Papagaio, que já tinha sido relatada, mas de forma muito por alto, com muito pouco pormenor, e que supostamente teria sido uma loucura de surrealistas. À medida que fomos investigando, eu e o João Santos Duarte, fomos percebendo que que não foi só isso. Que era muito mais do que isso, não é? Para além de surrealistas, tínhamos aqui envolvidos no plano que era um plano fraquinho, vá, digamos assim, não é?
Destinado ao fracasso.
Tínhamos pessoas que tinham estado envolvidas noutros planos contra o regime de Salazar, também votadas ao fracasso, e descobrimos esta ligação também com o crime que dá origem a uma das obras mais conhecidas da literatura portuguesa, não é? Portanto, foi um bocadinho... Foi uma surpresa descobrir tudo isto, não é?
Tânia, o Sargento na Cela 7, Piratinha do Ar, Um Espião no Kremlin, O Encantador de Ricos e agora Operação Papagaio são os 5 podcast plus do Observador, 5 histórias totalmente diferentes, esta revelada por documentos que estiveram perdidos nos arquivos da PIDE até agora. Tu fizeste toda a investigação. Como é que foi o trabalho de pesquisa na tua
mergulho?
O mergulhar.
Bom, estiveram perdidos, provavelmente porque ninguém os quis encontrar, não é? Porque não havia interesse, ninguém se debruçou sobre isto. Como é que foi? Bom, o momento em que tu estás na Torre do Tombo, que é aquele sítio onde estão todos os documentos antiquíssimos do país, e te entregam uma pasta, já me tinham entregado inúmeras pastas, e vem lá, quando pedes uma pasta, tens o nome de quem a solicitou pela primeira vez, o nome em que ela foi revista pelos serviços, e claro, apareceram montes de nomes diferentes, montes de datas diferentes, e às tantas aparece uma pasta que tem o meu nome no cabeçalho, e foi revisto ontem. Ou seja, nunca ninguém tinha pedido
certo.
Aquilo.
Incrível.
Foi a pasta do Henrique Correia dos Santos Carvalho, que é o nosso Gavroche, é o nosso personagem principal. E pronto, esse momento em que tu abres uma pasta que nunca foi lida por ninguém, depois daqueles que a escreveram, claro, é qualquer coisa, não é? Acho que vivemos para isso, nós que gostamos de investigar
claro.
E de...
Não, eu a primeira vez, das primeiras vezes fui à Torre do Tombo, era bastante mais nova do que aquilo que sou hoje, e arranjei um problema renal, porque
não ias à casa de banho.
Não ia à casa de banho, não saía dali. Porque
sim.
É uma emoção, as pessoas, é uma coisa que me irrita, eu já trabalhei com o Miguel Guilherme em filmes, em uma série de televisão, Conta-me como foi. E uma das coisas que me enerva sempre nos filmes é que põem as bibliotecas e os arquivos como sendo uns sítios sem graça alguma e umas pessoas muito soturnas que estão lá dentro. As pessoas que estão nos arquivos estão felicíssimas.
A descobrir imensa coisa.
É um exercício de cuscuz.
Eu costumo dizer que era feliz na Biblioteca Nacional, ficava lá a viver.
Sim, não é? As pessoas estão contentes. Não é nada daquilo que imaginam. É que as pessoas estão mesmo muito felizes e têm até pena. Alguns continuam a querer, quando começa o aviso que aquilo vai acabar, temos de sair. E há alguns que têm de sair para outros sítios e saem com um ar triste, porque a pessoa está ali no melhor dos mundos.
Sim.
Eu não sei se sentiste isso, não é?
Claro que sim, claro que sim. Acho que nem toda a gente sente, acho que é uma coisa muito especial. Há alguns cromos sentem isso. Não toda a gente, mas... mas sim.
Quem começa depois não...
É um vício,
sim. É um vício,
sim.
Vamos falar da banda sonora.
Vamos a isso, Rita,
que é maravilhosa. Vou pôr aqui um cheirinho, está bem?
Põe. A banda sonora original da Rita Redshoes. Rita, como é que reagiu a este convite? Como é que se reage a algo que é inesperado, algo que não está habituado?
Bom dia, muito obrigada por nos receberem aqui. Eu queria começar por dizer que foi um orgulho imenso poder fazer parte aqui desta equipa, porque estava a ouvir a Tânia e estava a ouvir o que estávamos aqui a falar e de facto até estou um bocadinho arrepiada porque é muito raro acontecer uma coisa deste género, não é? Já está tudo escovilhado, já está tudo mastigado, sobretudo sobre um tema como este. E portanto, pertencer a uma espécie de abrir pela primeira vez o véu de uma história, de um segredo, é bastante surrealista, é verdade. E portanto, recebi o convite com muito agrado. Eu tenho sempre muito prazer em fazer bandas sonoras. Aliás, é uma coisa muito libertadora para um músico que normalmente faz discos e faz canções com um tempo definido. Não que aqui não aconteça, porque obviamente também há regras, mas é muito libertador para um músico, e é um processo criativo muito diferente, que é servir a história, não é? Servir a narração, a narrativa. E a narração também. Fiquei muito contente por ser o Miguel.
O Miguel Guilherme.
Exato. E portanto foi um prazer enorme trabalhar aqui sobre esta história e fazer suá-la, não é?
E como é que se inspirou? No que é que se inspirou? Como é que nos faz transportar até 1959 e reviver tudo isto através da música?
Bom, houve uma conversa muito importante, uma conversa prévia com a Tânia e com o João, que me deram
João
algumas
Santos
pistas. Exato, okay. Que me deram algumas pistas, não é? Do que seria esta história, ainda não estava amarrada, e isso ajudou-me muito. Ajudou-me também o pensar na literatura surrealista, não é? E de certa forma, apesar de não ter havido um movimento na música forte, tão forte como na literatura, como o surrealismo, há esta ideia que eu acho que é perceptível naquilo que ouvimos, que é esta ideia um bocadinho de sonho, não é? De qualquer coisa de mistério, de não terreno. Com esta mistura depois, que de facto, apesar de ser um plano louco, estavam a tentar pô-lo em prática, claro. E, portanto, também temos que ter ali uma tarola a marcar o ritmo.
Sim,
para
há aqui um marchar, há aqui qualquer coisa, não,
portanto,
é?
O objetivo que era muito
o passo,
é? Exatamente, o objetivo era muito importante, apesar dos meios serem um bocadinho duvidosos, mas a vontade era a primazia, portanto, isso também penso que passei isso para a música.
Às vezes há ali uns...
Diz-lhe, Helena, sim.
Eu peço imensa desculpa se aquilo que eu disser não corresponder à realidade, porque em matéria de música estou assim, muito lá em baixo. Mas há ali momentos em que parece que a música dá quase a ideia daquele ambiente muito surreal, algures entre uma quase festa, às vezes parece que é quase uma festa, quase assim uma banda, e depois a música evolui e estamos depois num lado...
Um terreno estranho.
Sim, e depois às vezes quase num lado nós percebemos, no fundo também há aqui uma tragédia, não é? E a música eu acho que consegue dar muito bem conta desses nuances, ou dessas
momentos,
nuances,
não é?
Desses momentos em que se compõe e mistura-se mesmo, não é? O lado do surreal com um lado que pode ser de violência, depois um lado de festa, depois um lado de tragédia, portanto, e a música eu acho que nos vai fazendo. Vai guiando.
Sim, tentei transportar-me um bocadinho para esse ambiente, que é imaginar estarem num café, enfim, no meio de álcool e de cigarros, imaginar um plano destes.
Rita,
no café gelo, no Rocio, não é?
Exatamente. É diferente, a Rita disse que já fez bandas sonoras para outro tipo de trabalhos, é diferente uma banda sonora para um podcast? Quais são as diferenças? O que é distintivo ao compor uma banda sonora para um podcast?
Bom, na verdade foi um trabalho de equipa também, porque há obviamente que respeitar tempos, não é? E o tempo na música é uma coisa importantíssima. E portanto houve aqui uma adaptação, um trabalho mesmo de grande conversa e de troca de ficheiros, para percebermos... nomeadamente, por exemplo, na apresentação do podcast, entre a voz do Miguel e aquilo que é suposto ouvir-se só música, o que é importante, em que tempos é que é importante dar uma sensação mais surrealista ou uma sensação mais pragmática ou mais, enfim, mais triste, não é? A dado momento. E isso foi de facto um trabalho de equipa, porque eu não estava a acompanhar a gravação da narração, e portanto foi à distância, mas de muita troca de necessidades e ideias e de dúvidas, e isso ajudou-me. E portanto, claro, quando eu trabalho sozinha numa música minha, enfim, sou eu comigo em luta,
tentar
chegar a bom porto.
Miguel Guilherme, dispensa apresentações, claro. Também, tal como a Rita Redschus, narrou todo o Podcast Plus, Operação Papagaio. Estamos habituados a vê-lo na televisão, no teatro, essa voz inconfundível, mas a narrar um podcast, isto foi uma estreia ou já está habituado a estas
coisas? Foi uma estreia.
Foi. Como é que se sentiu?
Muito bem.
Muito bem, recomendo.
Fui muito feliz aqui durante 6 dias.
Por aí, sim.
Sim, e pode ser...
Seis intensos dias, não é?
Seis intensos dias, mas também foram intensos, mas também foram divertidos. Acho que fiz aqui amigos, não é?
Claro, sim.
Ouvi dizer que sim.
Espero que sim.
Ouvi dizer que sim.
E,
E de facto foi uma experiência. Eu já conhecia alguns trabalhos.
Ouviu? Podcasts ouvi, anteriores?
Uhum. Ouvi pelo menos ouvi o do Putin, ouvi o do. Do Caldeira.
Encantador de Ricos.
Sim, eu vi o do Miúdo.
O Piratini.
Portanto, já
percebia qual era o
já
conceito.
Já percebi o conceito. E quando me convidaram, fiquei muito contente, fiquei surpreendido de me terem. Porque eu seguia. E de facto, depois a história também, que é real, impressionou-me bastante. Sobretudo há um personagem que a mim me impressiona imenso, que é o do Gavroche. Uhum. Como é que ele se chama?
O Henrique dos Santos Carvalho.
Henrique, que é um personagem que a história esqueceu. Uhum. Absolutamente. Mas é uma pessoa importante, no sentido em que fez coisas muito corajosas, muito loucas, mas é preciso alguma coragem, bastante coragem para fazer aquilo, não é? E ele é, de facto, um aventureiro. A gente pode, depois, quando percebemos a vida dele até ao fim, percebemos que é um aventureiro, não é?
Uhum.
E é um personagem que, de certa maneira, até me comove bastante. Porque é filho único, filho de pais ricos, e depois acaba de uma forma... Provavelmente são aquele tipo de pessoas que são muito, muito... como é que eu ia dizer? Há um egoísmo grande, mas também há uma grande entrega. Não é? São pessoas muito, 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 muito balançadas entre duas coisas. E é um personagem que a mim me fascinou imenso. Foi sobretudo o Gavroche, que no fundo é o motor sempre de tudo que vai acontecendo e todos os pormenores. Portanto, e isso a mim deixou-me muito, muito...
E como é que foi gravar? Improvisou muito?
Nada, não me deixaram...
Não, ouvimos dizer que sim, diga a verdade, Miguel.
Não, improvisei pouco.
Assim, o Miguel, não sei isto...
Não, improvisei pouco.
Às vezes quando chegam guiões, o Miguel, não é? Olha para os guiões. Eu trabalhei-me guiões que o Miguel depois tinha de interpretar como personagem principal. E é claro que os guiões, Miguel... Às vezes os guiões precisam de...
Não, às vezes precisam, mas aqui neste caso eu improvisei, mas mais no sentido de às vezes saía uma expressão em que um personagem falava e eu sem querer, porque tinha que ser sem querer, porque senão fica falso, e imitava um bocado a voz dele, mas não foi muito. Mas não foi muito a ver.
Não, há uma altura história... em que ele faz isto assim.
Até porque o que está escrito... Nem sempre é assim que pode e deve ser contado, não é? E portanto, e é aí nesse momento também que uma pessoa percebe, e a mim aconteceu-me isso com o Miguel, que é uma pessoa perceber este sacana está a fazer isto melhor do que
também se não houver lá o texto,
não
também,
se faz nada.
Pois também não consegue.
Está claro, está claro.
Portanto,
está claro.
Mas neste caso, como isto. Obedecia também a tempos e não havia grande improvisação. Improvisei um bocadinho, sim. Porque eles também me permitiram.
Claro.
Mas é um trabalho desafiante enquanto ator. É diferente de tudo o que já fez até hoje.
É diferente, é diferente. No fundo é narrar uma história, em, sobretudo, o tempo. Porque é uma história grande, não é uma história que se conta em 10 minutos ou em 5 minutos. Portanto, toda... Fazer desde o princípio até ao fim, nunca me tinha acontecido narrar uma história tão grande só para rádio, só para som. E isso para mim foi incrível, foi uma boa experiência.
E falando em termos da história em si, do tempo em que ela se passa, este é um tempo que lhe é próximo? Como é que viveu também estes tempos?
Não, eu nesta altura ainda era muito novo.
Tinha um aninho?
Sim,
não é?
Tinha um
aí,
ano.
Sim.
Aliás, a gente brincava com isso. Olha, aqui eu tinha 2 anos. Eu também a mostrar que sou mais novo.
Exato.
Não, nesta altura eu não tinha nada a ver com isto.
Sim,
né?
Claro.
Praticamente não tinha nascido.
Nasceste bem?
Eu nasci 58, em 58.
Eu fui ver.
Nasci em 58.
Mas ainda, uma vez que ainda demorou...
Sou um bocadinho, não é?
Sou de 57.
Nasceste em 57? Epá,
faz toda a diferença.
Mas eu não tinha nascido. Portanto, tinhas 16, 15, 16, quando foi o 25 de abril de 74. Mas também foste precoce como alguns dos nossos personagens, não é?
Fui precoce no sentido de...
eu vivia num bairro, vivia nos Olivais, e havia, nós éramos muitos, muitos miúdos, e os pais desses miúdos eram pessoas politizadas, de vários quadrantes políticos. Havia pessoas do Partido Comunista, havia pessoas ligadas ao PS, e nós começámos muito cedo a fazer trabalho político. Mas, na realidade, eu não fazia ideia do que é que era, nós não fazíamos ideia do que é que era a democracia. Eu não fazia ideia do que era uma reunião de condomínio, quanto mais uma assembleia. Portanto, na realidade, nós não percebíamos nada daquilo. Nada. Porque nunca, eu nunca tinha vivido, não é? E depois, quando saiu o 25 de Abril, pronto, para dizer, é outra história, não é? Mas até lá, sim, tinha começado a fazer trabalho político no liceu. Uma coisa que havia que era o Maesl.
Lembras-te do Maesl? Era do Maesl.
Tu eras
da direção do Maesl.
Pronto, essa graça agora foi uma só para eles.
E depois havia o
querem
problema.
Querem partilhar?
Não, havia só o problema da África, não é? Porque íamos para a guerra ou não íamos para a guerra? Havia sempre a hipótese de, se tu estudasses
no
Islau, portanto, se fizesse a faculdade, podias continuar. Mas eu nunca pensei que dali a uns aninhos, nós pensávamos, eu pensava, pá, ia de 20 anos, 15 anos.
Não, era muito mais perto, era muito mais perto.
Mas eu era mais, eu não conseguia também ler completamente o que estava a passar, não é? Nem eu nem ninguém, porque de facto houve ali alguma surpresa, não é? E foi preciso de facto haver uma, em comparação com isto que nós tivemos a fazer, estas pessoas eram muito, muito generosas, não é? Mas na realidade, estar à espera de fazer uma proclamação na rádio e que o povo se levantasse em massa, quer dizer, não passa
pela... no mínimo ingênuos.
Eram no mínimo ingênuos, não passa pela cabeça de ninguém, mas havia algo, muita coragem, não é? Portanto, era preciso um bocadinho mais do que isso e, sobretudo, mais a organização e do que eles tinham, não é? Portanto, eles estavam fora do tempo, mas foram muito corajosos, não é?
Mas isso também dá um bocadinho conta de que como a rádio se tinha tornado importante. Porque já tinha havido umas pessoas que tinham tido a ilusão que bastava fazer uma proclamação para se conseguir mudar o governo. Foi logo no início, após o golpe de 1926... Ainda o Salazar não tinha chegado, ainda não tinha vindo de Coimbra, porque ele só vem em 28. Porque tinha vindo antes, mas teve cá uns dias. E os setores mais ultra, aquilo que depois vão ser mesmo os nacionais sindicalistas e não sei o quê do regime, não estavam contentes com o rumo, estamos a falar de 26, 27, que as coisas estavam a tomar. E eles concebem um golpe que era extraordinário, porque isso dá conta de quais é que são os meios que são importantes, não é? E eles têm do seu lado o senhor que então era Luís de Rui, que então era diretor da Imprensa Nacional. E eles imaginam que não há nada mais simples. Faz-se sair um diário oficial, portanto, aquilo que nós, para nós agora é o Diário do Governo, ou o Diário da República, e põe-se lá que o governo é outro. É o chamado golpe dos fifis. Tinha...
que nome sonante.
E tenebroso. Tinha um Filomeno e um Fidelino. E portanto,
fifis.
Filomeno e Fidelino deu fifis. Ficou conhecido como o golpe dos fifis, porque o projeto deles era bastante mais simples, apesar de tudo, ter de fazer uma proclamação na rádio. Era simplesmente fazer sair um diário do governo, onde se destituía o governo que estava e se nomeava outro governo, do qual, claro, depois eles faziam parte. Portanto, claro, isto só dá conta de como houve a passagem do papel para a rádio, portanto, 27 sim, para 59.
Neste caso, não estamos a falar dos fifis,
mas olha, dá um belo podcast.
Da Operação Papagaio. Pela primeira vez, a verdadeira história de uma das tentativas mais loucas para derrubar Salazar em 59. Tânia, durante anos pensou-se que teria sido apenas uma invenção de um grupo
delírio de surrealistas,
não é? Boémios. Mas a verdade é que o plano juntou também a revolucionários profissionais e tinha contornos assim muito mais sérios. Que homens eram estes?
A ideia inicial é deste homem de que já falámos, sim, o Gavroche, não é? Portanto, é o Gavroche que se senta um dia num café com um amigo. Ele era... Ele desde muito cedo, a primeira vez que foi preso pela PIDE, tinha 17 anos. Estava envolvido no mudo juvenil. E sempre foi muito politizado e sempre quis fazer alguma coisa, não é? E há um dia que volta a querer, e sentado num café com um amigo que era um poeta surrealista, António José Forte, é um dos nomes mais conhecidos do surrealismo português, começa a falar nesta possibilidade de fazer alguma coisa. Entretanto, como nós dizemos no podcast, não há revoluções de dois homens, não é? Portanto, eles tiveram que começar a regimentar mais pessoas. O António José Forte tinha estado preso pouco tempo antes, em Caxias, salvo erro, onde tinha conhecido o Artílio Batista, que foi uma pessoa que mais tarde se veio a tornar conhecida por fazer parte das Brigadas Revolucionárias. Aliás, foi ele que fez a primeira bomba das Brigadas Revolucionárias, do Carlos Antunes e da Isabel do Carmo. E depois aí foram chamando mais e mais pessoas, não é? Até chegarmos ao Capitão Almeida Santos e ao João Jacques Valente, que eram pessoas que tinham estado envolvidas meses antes, na verdade, acho que não tinha chegado a um ano, no golpe da Sé, que foi outro golpe falhado contra o regime. Portanto, temos aqui poetas surrealistas, pois entretanto entram mais poetas, não é? E artistas, o Benjamin Marques, que era pintor, o Manuel de Castro, poeta. Há uma série de pessoas que desse meio do Café Gelo, que é...
Era isso que eu ia dizer, que é o Café Gelo, no Recife, não era?
Ainda hoje existe o Café Gelo, mas o ambiente... Não,
nós fizemos uma visita de estudo, ainda sonhámos escrever um episódio no Café Gelo, mas percebemos que não ia dar a mesma coisa.
Quando fizemos aquele programa no Recife, em setembro, eu fui lá tomar o café. Epá, foi um gelo.
Nada a ver, não é?
Exato. Rita, esta é uma história, enfim, quase desconhecida. Como é que olha para o resultado final, para aquilo que houve agora, que está tudo montado, que está tudo acabado, ou praticamente acabado?
Eu acho que fizemos jus à importância da história e fico contente também de ser nesta altura, não é? De ser este ano. Que se possa partilhar esta história com as pessoas. E acho que, claro, sou um bocadinho, estou por dentro, portanto, claro. Não iria dizer que não estava bem, mas acho que sim, acho que se conseguiu, entre a própria história, a escrita da história, a narração e a música.
Casa tudo bem?
Eu acho que foi um belo casamento. Sinceramente, acho que sim. Acho que foram boas escolhas e não no Café Gil, mas claro. Por Zoom e não só. Fizemos aqui umas belas tertúlias para chegarmos a um bom porto, sim.
Nós, quando ouvimos isto, pelo menos eu falo por mim, fiquei arrepiada quando ouvi hoje os trailers. Vocês sentem a mesma coisa, Miguel Guilherme? Como foi quando ouviu pela primeira vez? Uma coisa é estar a narrar, outra coisa claro. É ouvir a música, mas o resultado final?
Não, por muito que nós nos habituemos a fazer coisas, é sempre, quando estamos envolvidos em algo que gostamos, é sempre excitante ouvir pela primeira vez, né? Sobretudo os trailers, essas coisas. Eu fico sempre muito, muito entusiasmado.
Mas é muito crítico de si próprio?
Um bocado. Mas não quando estou a fazer, porque isso mata qualquer hipótese de criatividade.
Só acrescento alguma
claro,
coisa.
Claro.
Eu confesso, eu não tenho muita paciência para atores, não tenho mesmo.
Nem eu, pá.
E uma das coisas que eu percebi ao trabalhar no Contam foi que os grandes atores são pessoas, podem ser insuportáveis cá fora, mas quando aquilo começa são profundamente humildes. Eu não sei se teria paciência para ouvir outra vez. Repete. Faz. Outra vez. Repete. E quer dizer, eles já fizeram tão bem, mas quem está a realizar, vê ali qualquer
acha
outra coisa que,
não, que
é mais.
Que é possível
e outra vez,
não é?
E isso eu percebi, é curioso, nós conseguimos ver, eu via o Miguel Guilherme, eu não ia constantemente às gravações, mas depois via as coisas, quando via-se muitas vezes o Miguel Guilherme, a Rita Blanco, com quem ele era casado, num casamento que todos nós invejávamos, pela paz e pela
acho que o Miguel queria dizer alguma coisa.
A Rita que nunca dizia o texto que lá estava. A Rita fazia ponto de honra em não dizer uma única palavra.
Isto é uma discussão conjugal.
Exato, isto claro. Fazia ponto de honra.
Acho que é melhor ligarmos à Rita Blanco.
Já é uma
não,
discussão.
Isto é um elogio.
E eles repetem, portanto, os grandes atores repetem são profundamente humildes naquela hora. E isso, porque também isso só pode nascer de um grande profissionalismo, de um grande sentimento de segurança, ou seja, não estão ali para fazer deles mesmos, que eu acho que é aquilo que devem fazer muitos dos que por lá andam, mas às vezes até os mais empinados e tal, e depois um grande ator está ali e olha para aquilo assim com uma humildade e um profissionalismo que na altura me impressionou. Mesmo.
Aliás, só acrescentar, fazer aqui um parênteses que também, tanto os músicos como os atores, a repetição e a espera são as duas características que temos que ter.
Mas não diga isso em voz alta, que já me dá 10 minutos a desistir.
Mas eu, em relação a esta história, esta história para mim é uma história de facto de coragem e de muito romântica, de certa maneira. Sim. Porque há aqui um romantismo que provavelmente que eles não sentem que é romântico, mas disto, vista.
Mas para lá disso, eles também vista alguns são casados no meio disto. Andam transportes públicos, resolvem ter
há
filhos.
Aqui uma entrega grande e um romantismo grande. E a palavra romantismo aqui não tem nada de pejorativo para mim, antes pelo contrário. É uma palavra grande, não é? E isso foi o que mais me. Porque eu também não conhecia a história. Eu sabia aquela questão da balada Praia dos Cães, sabia mais ou menos as condições em que o Cardoso Pires escreveu aquilo, porque aquilo nunca, na cabeça dele, nunca esteve muito bem resolvido. Ele escreveu o livro, ainda, eu acho que ainda antes do 25 de Abril, e só publicou o livro nos anos 80.
Começou
e mesmo assim
escrever,
teve críticas. Mesmo assim teve críticas, porque... havia ali uma questão como... Ele era, o assassinado era um antifascista... E houve tentativas de colar o assassinato a ele, não, a PIDE, portanto, ele teve ali problemas.
Isso é uma das histórias curiosas.
O livro nunca foi muito bem resolvido sobre esse aspecto, não é? Eu nunca li o livro, por acaso, nunca li. Li várias coisas dele, mas a Balada Praia dos Cães não li. Filme também.
Há o filme também, mas o livro é melhor que o filme.
Sim, com certeza.
Mas nem sempre.
Não, nem sempre. Geralmente
Nem sempre, mas geralmente.
Mas neste caso.
Não concordo.
O filme é melhor que o livro.
Estava a dar ontem e eu não consegui. Porque eu gosto mais do livro.
Às vezes o filme é melhor que o livro, mas é raro.
É raro. Mas eu estava a dizer que uma das coisas que é muito também sinal dos tempos é esta dificuldade de lidar com a morte com o assassinato do Almeida Santos. Porque. Digamos, a narrativa é que tinha que ser morto, tinha tido que ser morto pela PIDE. E depois descobre-se que não, que há uma coisa muito mais prosaica, digamos assim,
chocante,
e portanto, e esse lado, que é um lado que está sempre a regressar. Nós temos sempre a regressar em todos os momentos, até às vezes agora recentemente, em histórias, teorias das conspiração, por aí adiante, há uma narrativa que temos onde as coisas não encaixam e nós tentamos forçar a realidade para encaixar nas nossas convicções. E essa foi boa parte da dificuldade.
Por acaso,
do Carlos Pires.
O assassinato dele e porque é que ele é assassinado está muito bem explicado no podcast. Ou seja, é muito claro o que leva a... E depois percebe-se, psicologicamente percebe-se o que é que aconteceu ali naquele Wicklow fechado, não é? Percebe-se muito bem... porque é que ele é assassinado? Quer dizer, eu não o teria assassinado, não. Mas e acho que foi um bocado excessivo.
Talvez. A violência
é
foi...
um bocado excessivo, não é?
Talvez mas... se não houvesse uma mulher. Não quero desvendar
não
muito
vamos,
mais.
Não vamos não desvendar vamos mais. Mais.
Epá,
não.
Temos vamos uma segunda parte.
Exatamente. Claro. Miguel Guilherme, Rita Redes Souza, muito obrigado por terem vindo ao Conta Corrente. Na segunda parte vamos continuar a olhar para o que eram os tempos em Portugal há 50 anos antes do 25 de Abril.
Em pânico, queima todos os papéis que o ligam àquelas pessoas e à organização secreta de que faziam parte. Depois pega fogo ao livro Auxiliar do Graduado de Legião e outras obras sobre assuntos militares que comprou em segunda mão na livraria Barateira. Só ficam a faltar as armas. 5 pistolas e um revólver. Estão guardados num caixote na casa onde mora com a mulher e o filho ainda bebé, na parede, na linha de Cascais. É um domingo de manhã. Kátia saiu. O homem guarda o arsenal numa pequena mala que trouxe do armazém de perfumes do pai. Agarra nela, pega no filho de João Francisco ao colo e sai.
Não, está a ouvir bem, está no ar a segunda parte do Contracorrente, esta manhã sobre o novo Podcast Plus do Observador, Operação Papagaio, de que ouvimos agora um certo do primeiro episódio, que já está no primeiro lugar, no top de podcasts da Apple, e que conta pela primeira vez a verdadeira história de uma das tentativas mais loucas para derrubar Salazar, isto em 1959. Também pode participar na conversa. O nosso número é o de sempre, não muda, 910024185, ficamos à espera.
E estamos a olhar também, a aproveitar o pretexto para olhar também para o que era Portugal de há mais de 50 anos, antes da Revolução, porque é que Portugal teve um período de ditadura tão longo. Mas, Helena Matos, vamos começar esta segunda parte por tentar explicar aqui um bocadinho. Esta tentativa foi uma tentativa falhada, a par de muitas outras que houve ao longo da ditadura. Esta especificamente falhou por ela própria, porque o regime ainda estava forte nessa altura? Que explicações é que há aqui, também a nível histórico, que nos ajudam a explicar o falhanço desta tentativa de golpe de Estado?
Bem, esta falhou por ela própria, não é? Houve outras que tiveram, sobretudo, tentativas palacianas, não é? Eu estou a pensar o golpe do Botelho Muniz, em 61, em que se contava mesmo com ligações ao Presidente da República, quer dizer, um antigo Presidente da República. Portanto, há aqui níveis diferentes daquilo que se pensa que se consegue fazer, sobretudo muito de dentro do próprio regime. Os militares fazem o 28 de maio, em 1926, logo desde o princípio, o presidente Carmona, que se note tinha uma legitimidade democrática, porque ele tinha ido a uma legitimidade democrática, tinha legitimidade de voto, porque ele tinha ido aquilo que se chamava um plebiscito diferente. E, portanto, os militares têm sempre, face ao poder político do Estado Novo, que eles suportam e no qual eles estão, no início, uma espécie de lealdade / também algum espírito corporativo, que depois vamos encontrar no 25 de Abril, e também alguma cautela. Pronto, isto é uma maneira muito grosseira de contar a história. O que lhes dá alguma autonomia, e depois, como acontece com todos os regimes, mais a mais, se a sua figura principal for um civil, como era o caso de António Oliveira Salazar, existem, é claro, que muitas vezes grandes divergências sobre aquilo que deve ser a instituição militar. E, portanto, há aqui vários golpes nos quais os militares têm uma presença operacional importante, ou até pelo seu peso. Agora, há um período que nós temos de grandes revoltas, gente na rua, tiro, tudo isso. Depois passamos para os golpes ou tentativas de golpe palacianos, não é? Que geralmente acabam por ser desmontados pelo próprio Salazar na Secretaria, entendendo por Secretaria o Palácio de São Bento. E depois temos uma coisa que é extraordinária e contribui muito para isto que aqui está a acontecer, que é a campanha do Humberto Delgado. A campanha do Humberto Delgado é uma campanha americana. Humberto Delgado, que vem de dentro do regime, que é aquilo que, dentro do regime do Estado Novo, é grosseiro chamar, grosseiro no sentido de não ser preciso, chamar Salazar fascista. Salazar é um autocrático muito conservador. Os fascistas do regime, ele não está interessado neles, até porque tem um lado de rua e de arrebatamento que não lhe interessava e que ele temia. E, portanto, Humberto Delgado tinha vindo desses jovens que tinham sangue na guerra. E, portanto, quando depois vai para os Estados Unidos, conhece uma outra sociedade. Viu uma campanha americana, não é? E veio muito... E viu que se podia viver também de outra forma.
Viu outra realidade.
Havia outras realidades, o que também é muito importante. E, portanto, e muda e consegue ter um efeito polarizador no país, mesmo em pessoas que, porventura, não se reveriam naquilo que ele... que ele realmente pensava, mas isso também não interessava. Há aquele momento clique das sociedades. E, portanto, é como se tivessem ficado pontas soltas dessa campanha, pontas soltas em alguns dos protagonistas que vamos encontrar ao longo deste podcast, à gente que anda, porque tem um carro, tem carta de condução, à gente tem histórias, transportavam material de campanha,
de voto.
Delgado e não sei o quê. Portanto, há acidentes com carros cheios de material e de listas de voto. Uma coisa que se perceberá ouvindo este podcast é que isto, nós chegarmos ao sítio onde vamos votar e temos lá o papelinho à nossa espera, nem sempre
não
foi
era bem
assim. Não era bem assim. E, portanto, era tudo muito diferente. E, portanto, essas pontas soltas, de alguma forma, vão depois casar aqui com algumas coisas. E estes protagonistas Eu hoje confesso que estou em choque, porque ontem à noite percebi que a Mary Poppins, o filme, tinha tido agora uma nova classificação, que é considerado que pode ser impróprio. Estas personagens, coitadas delas...
Sim, Mary Poppins pode ser impróprio.
Pode. Pode ser impróprio.
O que é que se passa?
Por causa da linguagem. Ah. Eles fazem ali uma referência aos Huguenots, portanto, que será aqueles boas... Sim, Zé Manuel, eu pensei porque
Zé Manuel faz uma
cara. Linguagem discriminatória.
Exatamente.
É o motivo.
Os meus pais levaram que tempos a tentar me convencer que ninguém se podia enfiar por uma chaminé abaixo. E eu pensei, se calhar, que era por causa desses riscos.
Super califragilisticexpialidoso.
Exatamente. Portanto, e com os chapéus de chuva não levam pessoas a voar. Mas não, e portanto, nestes tempos em que Mary Poppins é considerada imprópria, todas estas personagens são impróprias. Eles levam-nos ao mundo do Texas Bar, da altura em que poetas, prostitutas estão dentro dos mesmos espaços.
Não, e muitas vezes não é só dentro dos mesmos espaços, nem é só coisas episódicas, há mesmo relações duradouras.
Uhum. Há aqui pessoas que hoje seriam impossíveis, estou a pensar no caso do Luís Pacheco, por exemplo, não é? Mas muitas destas pessoas hoje... não passariam pelo crivo do socialmente possível, não é? E, portanto, há também nisto, eu acho que este podcast tem também esta virtude, que é mostrar-nos o mundo não foi sempre assim e nós também não fomos sempre assim e, felizmente, também não vamos ser sempre assim. Porque as coisas mudam, as pessoas são diferentes. E estas personagens é uma espécie de uma viagem a um tempo em que... o politicamente correto não existe, não é? Eles são todos imperfeitos, são todos seres imperfeitos. E por isso é que eles são fascinantes e têm entidades. Há aqui pessoas com quem, a certa altura, nós estamos quase a sofrer. O caso do Gavroche, o caso do Atílio. Vemos como é isto. E depois, quer dizer, há coisas extraordinárias. Eu só posso...
Claro, sim, vai, claro. Dá-lhe.
Há aqui uma coisa extraordinária. Eu estou fascinada com o presídio da Trafaria.
É surreal, não é?
Esse é mesmo surrealista.
Podem contar ou é
um spoiler, não?
O presídio da Trafaria...
É um presídio militar, não é?
É um presídio militar que fica do outro lado do rio e que, pronto, se passaram muitas coisas ao longo, inclusivamente no 25 de Abril.
Mas estes anos...
Há uma história famosa já, muito pouco tempo antes do 25 de Novembro, em que há uns militares, já não sei porque, que estão detidos no presídio da Trafaria.
Do SUV.
E então há um autocarro da Carris em Lisboa
que é desviado
para ir até lá levar os manifestantes para eles irem exigir à porta do presídio da Trafaria, portanto atravessa a ponte sobre o Tejo, vai para o outro lado com os manifestantes dentro, desviado no final de uma manifestação.
Mas isso bate certo com o que nós pensamos do PREC. Agora, o que é extraordinário é imaginar em pleno Estado Novo as visitas femininas ao presídio da Trafaria, não é? Que a pessoa imagina, mas o que é isto?
Femininas e não só, não
e
é?
Não
porque
só,
às tantas eles têm armas dentro
têm
do presídio.
Armas dentro do presídio, estão presos, mas estão no presídio da Trafaria. São militares, o que também dá um pouco conta de como é que muitas vezes os militares conseguiam ter ali espaços que não eram controlados. Portanto, nós imaginamos que estava tudo controladíssimo. Qual nada, quer dizer, o presídio da Trafaria era um sítio extraordinário onde se passa, eu não vou desvendar muito mais, mas recomendo que são essa do presídio. Qualquer prisão sueca fica com inveja do presídio da Trafaria em Portugal, no final dos anos 50.
Tânia de Pereirinha, como autora da Operação Papagaio, com quem é que foi possível falar? Há pouco falaste de Gavroche, não é?
Exatamente.
Não tem nada a ver com a Operação Papagaio, não é?
Autora do Podcast Plus, Operação Papagaio. Falámos de Gavroche, não é? A figura principal desta história. Como é que ficou a vida dele depois da Operação Papagaio? Sei que também só tiveste acesso a ele porque te encontraste com os dois filhos.
Bom,
como é que esta história acontece?
Gavroche, tal como a maior parte das pessoas que entram nesta história, já não estão cá para contar.
Sim, claro,
não é?
Sim.
Portanto, Gavroche morreu em 2004, com 72 anos, salvo erro.
Esquecido.
Se aguentarem até ao último episódio, vão saber o que é que lhe aconteceu.
Aguentaremos com
certeza. Aguentaremos
Mas sim, falámos.
É surrealista.
Exato, sim. Foi um personagem até ao fim. Isso é garantido. Não é uma promessa vã. Com quem é que nós falámos? Conseguimos falar com os dois filhos de Gavroche, uhum. sim. Aliás, ele depois da operação teve mais uma filha, mas a essa não conseguimos chegar.
Porque nos arquivos da PIDE essa parte não está, não é? Da vida pessoal dele, essa questão.
São informações, parte está...
informações que estão a chegar a mim através de vozes
parte,
do além.
nos arquivos da PIDE nós sabemos como é que ele conheceu... Como é que ele conheceu... Não, não sabemos, tens razão. É isso.
É, não é?
Sabes que isto já foi há uns meses.
Não está a parte a investigação... mais pessoal, não é, da vida
Exatamente.
Dele.
Exatamente. Pronto, graças a, talvez, ao Zuckerberg, na verdade, inventaram o Facebook e as redes sociais e hoje em dia conseguimos chegar a algumas pessoas assim. Portanto, consegui encontrar a filha de Gavroche, que na altura não sabia se era filha, se era da mesma família, se não era, pronto, acertei na mousse, consegui, e foi incrível porque ela respondeu-me em minutos, e em poucos dias estávamos em Santarém, eu e o João Santos Duarte, a entrevistá-los aos dois, e foram eles que me contaram, sim, a história da família, a história do avô perfumista.
E como é que foi a vida depois da operação, não é?
Como foi a vida antes, como foi a vida depois, e basicamente como eles cresceram sem aquele pai, tiveram um pai que não foi aquele, foi... lá está, é outra coisa que antigamente também era muito... Quer dizer, não vou dizer que antigamente era comum, mas é uma história que hoje é mais difícil de ver, não é? Portanto, o Gavroche... apaixonava-se com muita facilidade, contou-nos a filha.
Portanto... Desculpa, só de uma coisa. Às vezes, parece que há assim na voz dela aquele tom misto de... ternura ou censura, vejam lá, faça aquele pai que, pois, que não era provavelmente o pai que talvez que ela tivesse esperado.
Claro, porque ele dedicou-se imenso às suas causas e àquilo, dedicou-se a tudo menos aos filhos, não é? Sim. E menos à família. Portanto, eles acabaram por crescer sem ele, ele esteve desaparecido durante muitos anos. E eles acabaram por ser criados por um amigo do pai que já tinha vivido lá em casa com o pai e com a mãe, que entretanto ele foi-se embora e disse: toma conta das crianças. Ele tomou conta das crianças, tomou conta da mulher também. Não, e entretanto eles casaram e tiveram outro filho, eles, a ex-mulher de Gavroche e este amigo. Portanto, são tudo histórias que nos dão outras formas de viver também, não é?
Há pouco a Helena estava a falar na primeira parte da importância da rádio e dos meios nos vários golpes. Nesta altura de antes do 25 de Abril, a rádio foi um instrumento importante para o 25 de Abril e, pelos vistos, também já foi nesta operação, também teve um papel importante.
Sim, nesta operação. A rádio ia ser o veículo da operação, não é? O objetivo era tomar de assalto o Rádio Clube Português e pôr uma bobina revolucionária a tocar. Isso podemos dizer. portanto, sim, a rádio era,
como
era
é que
o veículo da operação.
Eles achavam que depois iam conseguir tomar o poder, é que é sempre assim uma grande dúvida.
O passo seguinte,
porque aí sim entra realmente uma forte dose de loucura, porque é óbvio que nós podemos dizer que em boa parte do século XX, final do século XIX, havia a ideia que se conseguisse fazer uma revolta, aqui, Rotunda de Marquês de Pombal, não é? A Rotunda de Marquês, mas apesar de tudo havia todo um conjunto de operacionais, isso quer dizer, nós notamos, quando se olha assim em perspectiva, a diferença dos golpes, que até o 25 de Abril depois não foram bem sucedidos, não é? Mas estou a falar aqui do 28 de Maio em frente, e podemos pensar também nos anteriores, uns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos, mas a presença de militares faz toda, militares não apenas a participar e a fornecer armas, mas a presença de mas como a organizar e a fazer os planos e fazer os projetos, faz absolutamente toda a diferença, quer dizer, porque há planos, porque há pontos estratégicos que está pré-definido que vão ser tomados, sabe-se quem é, quer dizer, ou prevê-se quem é que estará em que lugar, a que horas. Portanto, todos nós, até este ano vamos ouvir falar muito disso, do caso do plano do 25 de Abril, do plano operacional do 25 de Abril. Há outro que conhecemos pior, que ainda é muito mais complexo e que também foi muito bem sucedido, que é o do 25 de novembro de 1975, e que é um plano de operações complicadíssimo, até porque se arrasta, não dura um dia como o 25 de Abril, mas 3 dias, 25 de novembro vai de 25 a 27, E, portanto, o facto, sem qualquer desmerecimento para os poetas, mas quer dizer, o negócio deles é mesmo a poesia e a pintura, e, porque aqui também temos pintores. Agora, a conceberem planos, isto dá-nos muito mais, quer dizer, não parece que tivesse qualquer execuibilidade. Agora, isto dá-nos muito conta daquele ambiente, daqueles cafés, daquele fervilhar, daquele estado de conspiração constante, porque há uns que passam de uma conspiração para outra e depois alguém diz que vai haver outra conspiração, depois eles querem estar nesta, depois passam para a outra. Portanto, isto é um... Olha, vocês estão a imaginar assim, as redes sociais naqueles seus livros, mas sentada à mesa de cafés.
Os cafés eram as redes sociais da época, mesmo, não é? Portanto, eram, atenção, é uma, também em muitos aspectos é um país mais pequeno, uma sociedade mais pequena, muito mais fechada. Muito mais claustrofóbico. É muito curioso que o Café Gelo, que tem, digamos que é a base deste grupo,
foi 30 também escudos, um bife, não era?
Meio bife. 30 escudos, meio bife.
O meio bife era assim pequenito mesmo, não se consegue saber. Não,
é? Não, 30 escudos, meio bife é caríssimo.
Pois era, é uma exorbitância.
É uma exorbitância, não, isso é um preço louco. Nem, não...
Era.
Aliás, por isso é que eles nunca comiam no gelo, eles só bebiam os copos.
Bem, e eles, de facto, há aqui algumas características, por exemplo, o alcoolismo, digamos, a eles, não, eles primeiro estão no gelo e depois vão dar cabo da garrafeira de um...
Do Royal,
portanto, que era de um galego, um outro café de um galego, portanto, verdadeiramente vivia-se à volta de... E não havia tempo, enfim, já havia whisky, mas não havia muitas outras bebidas. E depois aqui há duas coisas que eu acho muito, muito curioso. Estava a dizer, só o Café Gelo, também saiu de lá o Buíça para matar o Dom Carlos, sim, não é? Também foi de lá que ele partiu. Portanto, é um café que é uma pena estar... Ele já esteve pior, apesar de tudo, já foi a hamburgueria. E,
sim,
portanto, já esteve
o Abra
pior.
Calabra, não era?
Já foi pior do que está hoje, nos anos 90. Portanto, apesar de tudo, enfim, recuperou o nome, tem uns bolos que não são maus, mas o resto é tudo muito... É um bocadinho, enfim, deprimente. Agora... Pode ser que um dia recupere, como recuperaram outros cafés da Baixa, e apesar de tudo ele está, como eu disse, melhor, e a sala do fundo ainda é escapatória. Pronto. Agora, dito isto, acho que há aqui algumas coisas que são relevantes. Primeiro, é a época. Nós estamos num momento em que há, digamos, tremor de terra, não chega a ser um terremoto provocado pelo Humberto Delgado, e que tem uma característica, que eu diria particular, que é o facto de... são pessoas que vêm de dentro do regime. Alberto Delgado vinha de dentro do regime. O capitão Almeida Santos, que por vezes morrer, chegou a ser dirigente da sociedade portuguesa. Portanto, são pessoas que se vão desencantando com Salazar, que não são, enfim, mais tarde o próprio Alberto Delgado vai entrar em choque com quase toda a outra oposição, que é muito mais ideológica, é muito mais radical, mas isso, enfim, são outras, são contra outros rosário. Mas é um tempo em que A própria eleição de Humberto Delgado queria que rompa um bocadinho com tudo o que houvera antes. Antes a regra era não chegar às eleições. Norton Matos não vai a votos. Norton Matos também vinha de setores muito conservadores, não é?
Porque eles eram muito arrebatados, não é? E, portanto, aquele lado mais da habitualidade do Estado Novo, o culto da rotina que Salazar vai instituir, choca com aquela impetuosidade todas que eles têm. E, portanto, o seu primeiro desligamento não é tão ideológico, até porque eles aí seriam mais ultra do que Salazar, é um desligamento emocional.
Sim,
eles
mas
em
alguns casos há o conhecimento do mundo democrático, no caso,
no
por exemplo,
caso do Humberto Delgado,
Humberto Delgado vai para os Estados Unidos representar
evidente,
a NATO, no quadro da NATO, e depois descobres que afinal há um mundo diferente do nosso.
Norton,
não é?
Descobriu a África.
O mundo era muito mais pequeno, os países estavam fechados sobre si próprios, o país não era tão fechado como eram, por exemplo, os países de leste, mas eram muito mais fechados, a informação não se comprava, não se ia...
A África terá sido...
Norton, enfim, mas até porque ele era muito colonialista.
Não, era, mas há, na correspondência, exatamente no arquivo, há isso que é de alguém mesmo dentro do regime que escreve ao Salazar, quer dizer, quando se chegava a Angola, quer dizer, se pergunta quem é que fez isto, foi o Norton. Quem é que, alguma coisa bem feita, a resposta é sempre foi o Norton. Quer dizer, porque havia isso, ele não era uma questão, eles diziam com orgulho que eles tinham um pensamento colonial, eles acusavam o Salazar de não ter. Pensamento verdadeiramente.
Aliás, repara, uma das razões do golpe da Abrilada, que é quando este ciclo vai mais ou menos fechar com a Abrilada, que é em abril de 62 já,
sim.
É de novo uma discussão dentro do regime, portanto, com o Botelho Ministro, que era Ministro da Defesa.
E da família?
Ministro da Defesa, uma discussão sobre como é que se combate em África, quais são as prioridades. Porque a prioridade na altura, a prioridade que vinha antes da guerra colonial, era uma prioridade de achar que ia haver uma guerra aqui no, digamos, na Europa. Uma terceira guerra mundial, era para isso que tínhamos de estar preparados. E depois surge a guerra da África e muda tudo. Agora, este ciclo de há mais rupturas, não é? Há outra ruptura que sai dos católicos. Os católicos tinham sido muito próximos do regime e não, quer dizer, o Sergério nem sempre esteve de bem com o Salazar, tiveram muitos choques. Eram amigos, mas depois tiveram muitos choques. A negociação da Concordata é duríssima, por exemplo. O Salazar não é nada como o Sergério e a Santa Sé esperaria que fosse, portanto. Mas, apesar de tudo, sempre mantiveram a relação, sempre fizeram a ponte. E no fim, meados da década de 50, surge a Juventude Operária Católica e a Juventude Universitária Católica, que vão trazer uma nova geração de católicos, que depois vão dar várias, enfim, vão ter várias declinações, uns mais à esquerda, outros mais centristas, papel importante em revistas como O Tempo e o Modo, que surge poucos anos depois, na década de 60, e depois a parte mais à esquerda, que vão dar a Capela do Rato, e depois é o Golpe da Sé, onde há muitos, e tudo isto a propósito do Golpe da Sé, que é pouco tempo antes do golpe do, digamos, do
Pagaio. E precisamente pegando no Golpe da Sé, se calhar era a oportunidade para ouvirmos mais um excerto, neste caso, do segundo episódio, em que fala precisamente sobre a reunião preparatória do Golpe da Sé, que decorreu em casa de Maria José, a amante do capitão Almeida Santos.
Para todos os efeitos, aquela é uma casa emprestada para a reunião e o dono saiu para deixar os conspiradores à vontade. As horas passam e do outro lado da porta do quarto, Maria José ouve discussões que não compreende. Já são 9:30 da noite, quando finalmente sente as cadeiras a arrastar e a porta da rua a bater. Sai do quarto e tenta que o capitão lhe conte o que acabou de se passar. Mas ele recusa revelar o segredo. Hão de passar ainda 2 semanas até que tudo faça sentido. Um dia o capitão conta-lhe que vai participar num movimento militar. Pede que seja corajosa e que trate de abastecer a despensa para não ter de sair à rua até a situação acalmar. Há um golpe em curso e os últimos preparativos serão feitos ali mesmo, na sala de estar. Se tudo correr bem, em apenas 48 horas, o regime de Salazar chegará ao fim.
Tânia, que momento é este na narrativa?
A Tânia riu-se quando ouviu o Miguel Guilherme dizer: pede-lhe que seja corajosa. Ela começou a sorrir.
Ser a dispensa, não é? Exato. Porque é uma coisa importante. Isto é uma das últimas reuniões, as reuniões para o golpe da Sé, tal como o nome indica, a maior parte delas decorreram nos claustros da Sé de Lisboa. Mas houve ali uma reunião que relatou depois Maria José Maldonado Sequeira, a tal amante do capitão Almeida Santos, à PIDE, decorreu na sua própria casa, sendo que o capitão era uma pessoa muito discreta, não é? Portanto, ela, a desgraçada da Maria José, que estava na sua própria casa, teve que passar horas fechada no quarto, enquanto os conspiradores estavam na sala. A tratar dos
eles hoje seriam acusados de violência de género, não era?
Qualquer coisa assim.
Qualquer coisa assim. É muito difícil, é muito difícil quando se fazem coisas. Aqui, portanto, estamos num podcast e, portanto, está-se a contar uma história. Mas quando, por exemplo, se vai recriar, por exemplo, em cinema ou numa série de televisão, estes ambientes, é muito difícil explicar que não se pode partir para estas coisas com a grelha que nós temos hoje. As pessoas, o tempo muda, umas vezes para melhor, outras vezes para pior, e nós não podemos querer que as pessoas reagissem nos anos 50 como estão a reagir agora e como de certeza daqui por 50 anos vão olhar para nós e vão achar-me... Quer dizer, e portanto nós não podemos querer que eles reagissem. Sim, na época era normal enfiar uma mulher numa despensa. Porque eles iam ter
para ser corajosa.
Porque eles queriam discutir outras coisas e para lá de outras coisas que aqui acontecem com as mulheres. Mas eu queria referir aqui uma coisa. Há bocado José Manuel dizia, a propósito do filme da Balada de Prados Cães e do livro, mas por acaso eu acho que no filme, e isso percebe-se também muito bem no podcast, que são três homens fechados numa casa com uma mulher. E uma mulher que é uma mulher muito bonita. E um homem, que é um militar, o Capitão Almeida Santos, que é o que é assassinado, não é? Isto só podia acabar daquela forma. Porque a ideia de estar fechado, nós tivemos uma experiência, todos nós, não é? Agora com as pandemias, estivemos fechados nestas condições, é um exercício muito violento do ponto de vista psicológico. O Partido Comunista Português, que tinha, por exemplo, uma experiência grande de ter militantes seus em clandestinidade, isso não se fazia de qualquer modo. Mesmo assim, era uma coisa muito violenta. É preciso que as pessoas tenham uma enorme resistência psicológica, mais do que física, para aguentar viver em clandestinidade e estar preparado para isso. Aquilo que nós temos aqui, e isso está muito bem explicado, percebe-se a tensão a crescer aqui ao longo do episódio, que naquela casa, pronto, fogem. Alguns dos protagonistas estão nesta operação. Papagaio, quer dizer, vagamente, só podia acabar daquela forma, que foi uma forma trágica, com um assassínio de um deles, o Capitão Almeida Santos, até porque são três homens, há uma mulher e mil e uma conjecturas passam por aquelas cabeças, não é? Imaginações, e vê-se a tensão a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. A certa altura é como se os tiros fossem já uma o alívio. Quer dizer, a pessoa está a dizer, isto tem de chegar a algum lado, não é? E depois uma outra coisa que eu acho que se percebe muito bem no podcast, e curiosamente não se percebeu tão bem no filme, da Balada da Praia dos Cães, nem no livro, que é a morte não é como nos filmes.
Não é romântica.
Não é
só. Não é. Os filmes dá-se um tiro e a pessoa morre.
Sim. Há um filme sobre a resistência francesa em que entra a Simone de Signoret, eles são todos intelectuais e têm de executar um deles que descobriram que os vai denunciar à Gestapo, na França ocupada, e eles são todos intelectuais e esse problema coloca-se, não é? Porque não é mesmo como nos filmes, e isso percebe-se, até porque... eu sempre achei isto em relação à rádio. É como nos debates de rádio. Ali está tudo concentrado na voz, não é? Nós não nos dispersamos, não vemos o protagonista, não vemos. Está tudo concentrado. Nós vemos a tensão a crescer, eles estão dentro daquela casa. A tensão cresce. Há ali uma cena enorme de violência com a mulher e do Capitão Almeida Santos. E, portanto, nós temos isto, não vai poder continuar. Não, ninguém vai aguentar mais. E vemos a tensão a crescer. Portanto, isso é em rádio. Que eu acho que é isto que estes podcasts e outros que estão sendo feitos noutras estações estão a conseguir fazer, que é recuperar a capacidade da rádio.
Narrar, contar.
Contar e contar-nos. Nós não dizemos mostra-me um segredo. Nós dizemos segredos. Não é? Portanto, o dizer é ficar ali, fica-se ali agarrado. Atenção, o que é que isto... O que é que vai acontecer, não é? Isso eu acho que sim.
E a operação, que é a operação, tem um nome de código. E neste caso, a Operação Papagaio, o nome de código era Alice.
Quando entro no estúdio para gravar a mensagem, já é madrugada e o silêncio é total. Gavroche aproxima-se do microfone, com o discurso escrito à mão numa folha de papel. Benjamin fica a assistir. É Luís Filipe Costa, que ganhou o nome de código Luciano, quem se apercebe de que na rua se está a ouvir tudo. O estúdio não é insonorizado. Dá para distinguir até as palavras que Gavroche diz ao microfone uma e outra vez, até finalmente estar satisfeito com a gravação. Bastaria que um PIDE passasse por ali a caminho de António Maria Cardoso, ou de regresso a casa, para pôr em causa toda a Operação Papagaio. Mas a madrugada já vai avançada e a rua está deserta. Os três conspiradores terminam a gravação e voltam para casa tranquilamente, como se não tivessem acabado de começar o que acham que vai ser uma revolução.
Tânia Pereirinha, este é um excerto do terceiro episódio.
Nome
de código Alice.
Todos eles têm nomes de código. Sim. Aliás, sim. É uma das primeiras coisas que eles decidem. Eles ainda não sabem exatamente o que é que vão fazer, nem com quem é que vão conseguir contar, mas até as pessoas que ainda não chegaram já têm nomes de código. Pronto.
Isto era só mais um.
Exato. São as coisas importantes, não é? Nós, enquanto estávamos a fazer isto e a gravar, também tínhamos nomes de código.
Sério?
Qual era Miguel, o teu? Podemos saber?
Eu era a Gina. Miguel Guilherme era a Milcar. A João Rita. Santos Duarte era o Cândido. E a Rita era a Celeste.
Faz sentido, pronto.
Faz está explicado.
Sentido. E portanto, este excerto que ouvimos está relacionado precisamente com aquilo que falávamos há pouco, da rádio e da mensagem que é gravada para supostamente então depois ir passar na rádio.
Sim, sim, isto acontece numa altura, uns meses antes tínhamos tido a nossa versão à portuguesa da Guerra dos Mundos. Portanto, na altura, a rádio... Era como uns anos, umas décadas depois, já não é hoje, não é? Como umas décadas depois veio a ser a televisão, não é? Estava em casa todas as pessoas e era ali que se iam beber informações e não só, não é? Na altura nem era tanto, a rádio não era tão procurada para notícias, mas mais para entretenimento. Sim. Agora, justiça seja feita aos nossos conspiradores da Papagaio. A operação consistia em gravar uma bobina revolucionária e pô-la a tocar. Mas a operação em si era um fim, mas também era um meio. O objetivo era dar a conhecer a organização secreta que eles tinham e com que queriam derrubar o regime. Portanto, se a operação Papagaio corresse bem, levasse as pessoas a sair à rua, ótimo. Caso contrário, o objetivo era... dar a conhecer as Milícias de Ação Popular, que era o nome da organização criada, então, por esta gente toda. É isto.
Mas, Tânia, a gravação da mensagem, da tal mensagem revolucionária da Operação Papagaio, decorreu num estúdio no Chiado, ou seja, curiosamente, não muito longe de onde ficava a sede da PIDE.
Sim, sim. Portanto, basicamente era atravessar ali um largo e estavam na sede da PIDE, sim. E há esta coisa incrível, não é? De que os estúdios não eram insonorizados.
Sim, não era, exatamente.
Portanto,
como são
às tantas apercebem-se de que na rua
a gente
se ouve, não é? E a proclamação era inflamada, não é? Mas aí correu bem.
José Manuel, estamos este ano a assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Este podcast também mostra um Portugal diferente, um Portugal fechado. Como é que podemos olhar para todos os anos de ditadura e no fundo, como é que podemos olhar para este podcast e o que é que ele nos pode ensinar sobre aquele tempo e sobre aqueles anos?
Bem, há uma coisa que eu acho que, apesar de tudo, nós temos que ter alguma consciência. É que, na maior parte dos anos da ditadura, houve, não em todos, mas em boa parte dos anos da ditadura, houve não diria um consenso, mas uma aceitação bastante geral do regime. Isso tem a ver com o que tinha acontecido nos anos anteriores, portanto, particularmente na Primeira República, que durou muito tempo, a memória da Primeira República alimentou durante muito tempo o discurso do regime de Salazar. Depois houve outra coisa que eu lembro-me quando era miúdo, que era uma conversa muito frequente, quer dizer, eu nasci em 57, portanto, enfim, não tenho memória para estas coisas do café gelo, mas tenho para outras, que era Salazar livrou-nos da guerra, Segunda Guerra Mundial, portanto, era um discurso muito frequente. Agora já está um bocado velho, se calhar devia ir embora, mas ele livrou-nos da guerra.
Deixa só dizer uma coisa. E assim, a Primeira República, eu sei que é essa mitologia que existe hoje, mas não foi mais livre que o Estado Novo, em boa parte do seu tempo. Portanto, tinha uma violência...
Em termos de liberdade e representatividade política, foi um retrocesso relativamente à monarquia.
À monarquia.
Pois é evidente que em relação ao Estado Novo há outras coisas que se passam.
Portanto, as pessoas não tinham assim memória de ir votar de forma muito livre, ou que houvesse uma grande base eleitoral, porque mesmo que alguns direitos, e mais direitos, lhes estavam assegurados, mas depois arriscavam-se a levar uma sova, aparecer, quer dizer, o facto de não haver censura não quer dizer que se pudessem...
Era um período muito, muito violento, quer dizer,
não havia memória,
as minhas avós falavam, as minhas avós falavam-me dos combates nas ruas de Lisboa, pois, e de uma casa onde a minha avó morava, em que ainda, enfim, onde eu nasci, as balas passavam, os tiros de canhão passavam aqui por cima. Eu lembro-me de ouvir. Portanto, era uma coisa que estava muito presente nas memórias das pessoas. Portanto, depois até perceber porque é que passavam ali por cima e percebi que em algumas daquelas tentativas de golpe de Estado e contra-golpe do período da Primeira República, a casa ficava num enfiamento do Alto Monsanto com a Penha de França e, portanto, que era um dos sítios, às vezes, dois dos locais onde se trocavam tiros. Estamos a falar de trocar tiros de artilharia por cima dos telhados de Lisboa, disso estamos a falar.
Tivemos um chefe de governo fuzilado. Tivemos um chefe de governo fuzilado ali embaixo no Recife, portanto, no Arsenal. Portanto, é preciso que se perceba, as pessoas...
Quer dizer, não foi bem fuzilado, foi pior que isso.
Pois, é melhor ficarmos só por aí.
Por aqui.
E portanto, e outras pessoas, portanto, as pessoas não tinham memória. Imaginemos que nós agora tínhamos um golpe e tínhamos aqui uma ditadura. Nós tínhamos memória de ter sido livres, não é? Sim. Eu acho que todos os dias nos íamos lembrar disso.
Há um momento não em que isto... É esse, há um momento em que isto chocalha realmente com Humberto Delgado, claro. E muito significativamente ele ter vindo de dentro do regime e, portanto, e vir com aquela perspectiva de que era, quer dizer, no final da guerra, da Segunda Guerra, há também um momento de, aliás, que o próprio corresponde a uma certa abertura, não é? As eleições passam a realizar-se, não se realizavam antes, é autorizado ou tolerado uma oposição que é um movimento de unidade democrática, o MUD, portanto é tolerada, enfim, depois volta-se a fechar no princípio dos anos 50. E depois volta a haver o choque de Humberto Delgado e depois vem, atenção, a guerra colonial ao princípio era consensual. Para Angola já, o país estava com isso. Não era uma coisa, só que depois com os muitos anos e a percepção de que não tem saída é que as coisas começam a mudar de novo. E nós estamos a entrar num período que é o início... portanto, a passagem dos anos 50 para os anos 60, que mais uma vez tem aspectos ambivalentes. Portanto, os anos 60 é a década da grande imigração, que as pessoas vão para fora. Mas também é a década em que o país, que tinha uma economia muito fechada, essa economia se abre ao exterior, porque nós aderimos à EFTA. A EFTA era uma espécie de constelação exterior da CEE, portanto, que vem a ser a União Europeia, portanto, uma zona de comércio livre. E isso permite um crescimento económico como nunca houve outro em Portugal, mesmo nos anos dourados, digamos ali, a seguir à União Europeia, a entrada na CEE, portanto, os anos de Cavaco Silva, que são os anos melhores do crescimento económico no pós-25 de Abril. E isso não evita a imigração, portanto, as pessoas continuam a emigrar brutalmente nesse período, mas cria uma classe média, nas cidades. Portanto, e mais uma vez é tudo muito contraditório, porque ao mesmo tempo que nós vemos crescer muito rapidamente as pessoas, por exemplo, que têm acesso a ter automóvel, que é uma coisa que no princípio dos anos 70 já não é como nesta altura. Sim. Em 10, 12 anos isso muda também completamente, começa a haver filas, trânsito, começa a haver, quando é a crise, com a crise do petróleo, há racionamento de gasolina, portanto, nas vésperas do 25 de Abril, e ao mesmo tempo que isto acontece, há os bairros de lata. Portanto, e os bairros de lata correspondem a quê? Correspondem a pessoas que, há umas que vão para Paris, onde também ficam em bairros de lata, diga-se de passagem, não é muitas, e outras que só conseguem ter dinheiro para chegar a Lisboa. E isto é, o que eu estou a dizer não é exagero, quer dizer, nós encontramos, por exemplo, muito menos imigração para a França, ou para a Alemanha, ou para a Suíça, no Alentejo, do que encontramos no norte do país, no centro e norte do país. Porquê? Porque no Alentejo não há propriedade de terra, a propriedade de terra está concentrada. No norte há muito pequeno proprietário que pode, no limite, vender uma leira, vender um bocadinho de terra e arranjar o dinheiro para ir a Salto. No Alentejo consegue-se chegar a Sacavém, ou consegue-se chegar à Cova da Piedade, ou ao Barreiro, e aí onde as pessoas vêm. Portanto, são ciclos migratórios com características diferentes e que se acumulam muito na periferia de Lisboa, onde se acumulam os bairros de lata, que nessa altura nós depois habituámos-nos, quem tem memória mais recente, de ver nesses bairros, antes do PER, portanto estamos já a falar anos 80, anos 90, a ver sobretudo africanos, portanto, pessoas que vêm das antigas colónias. não era assim, não era nada assim. Quando nós vemos, quando eu andei muito por eles, mas vamos ver as fotografias de um Eduardo Gageiro, de um Cabrita, as fotografias tiradas, são fotografias, enfim, com estética neorrealista, tiradas no final dos anos 60, princípios dos anos 70, nesses bairros. São bairros de pessoas que emigraram, vindas das Beiras e vindas do Alentejo. Tem um ambiente muito diferente daquele que depois vem a ser o realojamento do Pé. Sim. Portanto, esta transformação vai permitir com que aquilo que, digamos, o ambiente político e social que não, de alguma forma não existia ainda em 59, 60, 61, quer dizer, que, claro que há ilhas, não é? Nós já temos uma crise académica em 62, por exemplo, aqui em Lisboa. Mas esse ambiente social muda já 10 anos depois, 15 anos, quer dizer, o golpe do 25 de abril é 15 anos depois, já é completamente diferente. Por causa da guerra em África, o Miguel ainda há pouco recordava o que era para um miúdo, como ele era um miúdo, eu era um miúdo, estar no liceu, atual escola ensino secundário, com a perspectiva de ter à frente aquele muro que era ter que ir ser mobilizado e ter que ir para a África, não é? Portanto, é evidente que nós, que fazíamos parte, de, apesar de tudo, uma minoria que chegava ao fim do liceu, portanto, o liceu correspondia na altura ao 11º, nem sequer era ao 12º, sabíamos que se fôssemos para a universidade tínhamos adiamento da incorporação. Mas era um adiamento de 4 anos, 5 anos. Depois éramos incorporados na mesma. Era mesmo um muro que estava à nossa frente nessa altura. E tudo isso criou um ambiente com a acumulação de... Quer dizer, a própria existência de uma classe média que progride muito rapidamente. Há muita gente que muito rapidamente progride na zona de nas grandes cidades, Lisboa e Porto. Torna-se, vem nos livros, não é? Mais exigente. A classe média torna-se mais exigente. E isso... Cria as condições para que o golpe do 25 de Abril tenha o sucesso, isso, e a organização, como é óbvio, não é? Tenha o sucesso que não tiveram golpes anteriores, porque nessa altura nós temos o golpe da Sé, temos este papagaio, temos o golpe de Beja e temos a Abrilada. Assim, só num instantinho, só os principais ali entre 58 e 62.
No quarto episódio deste podcast Operação Papagaio, vamos andar a brincar aos cowboys.
As ruas da parede estão desertas. Passa das 10 da noite, quando um carro para à porta do Rádio Clube Português e deixa sair 3 dos ocupantes. Todos eles são caras conhecidas da literatura portuguesa, artistas surrealistas e, como não podia deixar de ser, frequentadores do Café Gelo, António José Forte, Virgílio Martinho e Mário Henrique Leiria. Sem trocar uma palavra, o trio de poetas entra no edifício de pistola em punho. Os corredores estão vazios. Naquela época, a televisão chega ainda a poucas casas e, por isso, a noite é o horário nobre da rádio. Como os programas já estão todos gravados, não está ninguém nos estúdios tirando o contínuo de serviço. Apesar disso, os operacionais não quebram o silêncio. Com gestos de mãos e de cabeça, e sob a ameaça de armas, dão-lhe a entender que o melhor é que também...
Claro.
Esta é uma das versões,
sim,
não é?
Exatamente, é isso. Ou seja, havia várias versões sobre o que aconteceu, Tânia.
Sim, sim. Até agora havia 4 versões. Não eram contraditórias, umas tinham os protagonistas, outras tinham outros. Aliás, nesta versão, Mário Henrique Leiria é um dos operacionais. No início achámos que efetivamente o Mário Henrique Leiria dos contos do Gin Tónic tinha estado envolvido nisto. Percebemos que não. O que não significa que ele não entre no podcast e que não tenha também uma interação com outro papagaio. havia 4 versões, todas escritas por artistas surrealistas ou próximos. O Luís Pacheco escreveu uma versão.
Mas era o ponto de vista de cada um? Ou
não,
ou
eles
era a
contavam
forma como
aquilo
a
que lhes tinham contado, não é? Portanto, o
e quem
Carlos
contou,
Lourdes...
E quem contou um conto acrescenta um ponto, não é?
Sim, não,
às vezes diminui. Não é?
Ou diminui, sim,
às vezes diminui.
Depois depende do caso, não é?
Depois
claro.
Há claro. Coisas que nós acabamos por perceber que estavam numa versão e que, na verdade, até faziam algum sentido. Não tinha sido exatamente assim, mas havia algum fundo de verdade naquele detalhe, não é? Depois, claro, com a consulta dos arquivos da PID e com todas as versões, vá, com todos os interrogatórios e todos os depoimentos compilados
deu
e juntos,
juntar os
deu
pontos.
Para perceber o que é que tinha efetivamente acontecido. Mas ia-te dizer, isso. Uma destas quatro versões foi contada por Luís Filipe Costa, que foi locutor de rádio durante décadas, e que é um ponto que liga esta operação fracassada ao 25 de Abril. Porque Luís Filipe Costa era primo de Gavroche e na altura da Operação Papagaio trabalhava na APA, que era a Agência de Publicidade Artística, onde eram feitos uma série de programas que depois passavam em várias rádios, e trabalhava também, ou melhor, não trabalhava no Rádio Clube, mas acompanhava as bobines ao Rádio Clube quando...
Deixa-me só contar uma série de programas que passavam em várias rádios. Isto é uma coisa muito curiosa, porque era uma maneira de fazer rádio muito
Até
diferente
isso era
da atual.
Diferente.
Era muito diferente da atual. O que acontecia era que as rádios, alugavam o seu espaço a produtores externos, esses produtores externos produziam os programas e vendiam a publicidade. E era um sistema radical. Pronto, hoje não é assim, não é?
E
é
também existia aquela coisa dos emissores unidos, não é?
Emissores unidos, por exemplo,
havia no Porto e havia em Lisboa.
A certa altura vocês referem no podcast o programa dos Parodiantes de Lisboa.
E os Companheiros da Alegria.
Sim.
Os Companheiros da Alegria, pronto, esse é feito com mais detalhe. Eu recordo-me, os Companheiros da Alegria, lembro-me menos, mas lembro-me imenso dos Parodiantes de Lisboa. Eu não conseguia, eu na altura almoçava em casa da minha avó. E aquilo era religioso.
Sim.
Religioso. À uma da tarde, lá estávamos nós a ouvir os Parodiantes de Lisboa, que eram três piadas, um anúncio, três piadas, um anúncio.
E o Patilhas e Ventoinha, que tinham um dos melhores sons de rádio, não é? Rádio Crime.
Que era como acabava, não é?
Era Rádio Crime. E depois havia assim umas tirenes, não é? Agora, os Companheiros da Alegria do Igreja Esqueiro, foi, quer dizer, era uma coisa...
Era religioso também,
era mesmo,
não é?
Mas era à noite, não é? Porque passava à noite e portanto, para
anúncio,
mim não tinha
anúncio,
a mesma importância.
Anúncio, mas eram anúncios. Era quando havia publicidade cantada na rádio, coisas verdadeiramente.
Ah, os candeeiros, como é que era?
Os bem bonitos, modernos e originais. Na Rádio Vitória, não se preocupe mais. A embaixada do bom gosto. Hoje, quando há aquelas coisas do melhoral que não faz bem nem faz mal, que apareceu aqui na campanha, mas nós tínhamos sempre publicidade a medicamentos, como para o mal eis o remédio, o formitrol, quer dizer, portanto havia, era uma publicidade, quer dizer, e depois há pessoas dessas que têm estúdios, e que nós, no caso do Igreja Esqueiro, que tinha um estúdio de produção, mesmo de programas de rádio, dos Companheiros da Alegria.
Estamos já a caminhar para o fim, Helena. Aproveitava e pedia-te um resumo e também o que é que este podcast nos pode dar e nos pode ensinar sobre esse tempo de Portugal no fim dos anos 50.
Olha, eu acho que a primeira coisa que ensina... Só uma coisa. Tânia, vocês pensaram bem no palavreado do papagaio? Quando meteram aquilo tudo no ar,
Nós desejámos muito passar sem censura. E pois conseguimos. Conseguimos.
É só o papagaio, não é?
Porque é o papagaio.
No meio disto há um papagaio.
Sim, é um papagaio.
Inconvenientíssimo, o diabo do animal. Mas pronto. Na escola onde eu estudei, na escola primária, havia um papagaio também. E, portanto,
e também dizia obscenidades?
Não, dizia os rios todos de Portugal, os reis e o sistema de serras todo. Portanto, era, quando nós estávamos em grande aflição, se ele detonasse de lá, aquilo era bom, porque ele dizia aquilo tudo. Portanto, eu acho que, basicamente, estes programas valem uma história, história excelente que interessa. E para mostrar como o mundo muda.
Para nos transportar para esse tempo também, não é?
Sim, e nós percebermos que aquela história não era possível hoje, e não é apenas por nós sermos uma democracia, é porque aquelas pessoas não são possíveis daquele modo hoje. Hoje os protagonistas são outros. Eu adoro este tipo de personagens. Heróis improváveis, heróis caídos, gente falhada, tudo aquilo a mim me parece ser... em termos de narrativo, uma coisa. É o bom, mau e o vilão, sem ser aqui o da rádio.
O Miguel Pinheiro.
Percebes? É um pouco sim. isso. São este tipo de personagens dolorosamente imperfeitas. Temos um final trágico que é até onde é que isso nos pode levar, não é? Que é o caso depois daquele. Sim. Capitão Almeida Santos, que acaba assassinado. E é um pouco isso. Eu acho que é por aí. Ou seja, a história, nós somos muito marcados por uma história de massas, economia, o crescimento económico, o PIB. Quer dizer, mas a história é feita por pessoas humanamente imperfeitas, profundamente imperfeitas. E são as pessoas profundamente imperfeitas que às vezes deixam alguma coisa para contar, porque as outras, olha...
José Manuel, para concluirmos...
Pois, e essa história, que é uma história trágica, a história do Capitão Almeida Santos, é uma história de como, repara, aquilo precipita-se num ambiente fechado, que é uma casa onde eles estão escondidos. Eu não vou entrar em mais detalhes,
claro.
Mas precipita-se num ambiente muito fechado, no fundo, que era um ambiente da clandestinidade e que nos dá, permite ter um bocadinho uma ideia do que era, do que passavam as pessoas que viviam escondidas. Portanto, e houve muita gente que viveu escondida ou semi-escondida, portanto, depois havia muitos cuidados nessa época, durante esse período. Eram relativamente marginais, às vezes, na sociedade. O impacto que tinham era pequeno e nós, às vezes, mitificamos o alcance de algumas das lutas. Por exemplo, aqui fala-se das manifestações no Rossio, neste caso concreto, o que é do Café Gelo, o que é de 1962, que acaba, 1º de maio de 62, que acaba até, o café chegou a ser fechado, eles tiveram que mudar, o grupo do Café Gelo teve que ir para o Paládio, que ficava, esse já acabou, acho eu, ali no princípio da Avenida da Liberdade. Eu ainda participei numa dessas manifestações em 73, ou foi erro, 73 exatamente, e aquilo era super tenso, mas éramos meia dúzia de pessoas, sim. Vamos lá... Éramos claro. Literalmente meia dúzia de pessoas e depois fugíamos todos, cada um se metia no seu café e, pronto, claro. a tentar disfarçar a aflição, o sufoco que tínhamos ido a correr. Mas era pronto, era importante para todos os efeitos. Havia zonas do país onde se conseguia maiores
concentrações.
Mas aquilo era importante, mas ou porque as pessoas não se mobilizavam ou porque tinham medo, e o medo era importante, havia pouca gente que entrasse nestas manifestações. De vez em quando havia rupturas nisto, e nós vemos em alguns momentos que muita gente se junta quando há um certo consenso. Na campanha do Delgado, naquelas assembleias à frente da reitoria da Universidade de Lisboa, em algumas coisas da Universidade de Coimbra mais tarde, em 69, há muita gente. Mas, enfim, o mundo universitário era minúsculo comparado com a população portuguesa.
Este é um podcast que nos remete então para esse tempo. Tânia Pereirinha, obrigado por teres vindo também aqui ao Contracorrente, em que falámos desta Operação Papagaio, este podcast que já está disponível, o primeiro episódio, no site do Observador, e que de resto, Maria João, já é
um
sucesso.
Um dos podcasts da Apple e que vai poder ouvir aqui o primeiro episódio, logo a seguir ao Jornal da Uma.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.